de hoje. Seus erros não te definem. Você entendeu? Seus erros não te definem. Você não é definido pelos seus erros do passado. Você não é definido por aquilo que falaram de você. Você não é definido pelas suas falhas. Não foi porque você falhou alguma vez na vida ou algo que quebrou na tua vida, algo que não deu certo na tua vida, que a partir de agora você vai ser conhecido como aquele que faliu ou aquele que não deu certo. Nada disso. Você é definido pelo propósito de Deus na tua vida. Você, quando veio ao mundo, você veio com um propósito. Foi Deus quem te criou, Deus quem bolou você, Deus que identificou a tua vida e orientou a tua vida. E a Bíblia diz que nós somos predestinados em Cristo Jesus para sermos conforme a sua imagem. É isso que você vai ser, igual a Jesus. Esse é teu alvo. Ser alguém bem sucedido aqui na terra, no propósito de Deus, como foi Jesus. Outros homens e mulheres de Deus que andaram aqui pelo mundo descobriram o seu propósito ao longo da vida. Você encontra mulheres como Ana, mulheres como Débora e tantas outras, ou mulheres fantásticas no Novo Testamento, como a própria Maria Madalena, que teve o privilégio de ser a primeira a ver ali a ressurreição do nosso Senhor Jesus. São mulheres que descobriram o seu propósito. Alguns homens descobriram o seu propósito ao longo da vida, mesmo com erros. Como Davi, por exemplo, que cometeu tantos erros. Mas a Bíblia diz que, ali no livro de Atos, falando sobre Davi, diz que ele, na sua vida, ao longo da sua vida, cumpriu aquele propósito de Deus na sua vida. Então, assim vai ser na minha e na sua também. Agora, o problema é que nós, muitas vezes, olhamos para os nossos erros e repetimos os nossos erros. Ah, mas eu falhei no passado. Ah, mas você não sabe quem eu fui. Ah, você não sabe o que, que eu fiz. E é aqui que entra o ensino de hoje, onde você precisa começar a reescrever a sua história com as suas próprias palavras. Você precisa começar a ressignificar a sua vida, entendendo o propósito de Deus, mesmo nos momentos mais críticos da sua vida. Nossas palavras são muito importantes. Aquilo que nós falamos tem um efeito muito forte, não só sobre pessoas, isso nós já sabemos. Se nós agredimos pessoas com nossas palavras, aquilo fere a pessoa. Se nós incentivamos uma pessoa, aquilo levanta aquela pessoa. Mas as nossas palavras têm efeito também sobre nossa vida. O que é que você fala de você mesmo? O que é que você murmura a teu respeito? Então, vamos retrabalhar isso na nossa vida. Eu começo lendo um texto em Provérbios. No livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 20 e o versículo 21. O texto diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Vamos repetir essa frase só. A morte e a vida estão no poder da língua. Essa frase é muito importante. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. É interessante a Bíblia falar que morte e vida estão no poder da língua, porque no texto lá de Deuteronômio, quando também é citada essa questão da morte e da vida, coloca como sendo uma escolha para nós. A Bíblia diz assim lá no texto de Deuteronômio, esse que eu coloco diante de você, vida e morte, bênção ou maldição. E aí diz lá, escolhe, pois, a vida para que vivas. Note, vida e morte, bênção ou maldição, escolhe. Nota que o poder da escolha está na nossa vida, e nesse texto diz, na nossa boca. Eu decido o que eu vou falar, e eu vou, com aquilo que eu decidir o que eu vou falar e como eu vou falar, eu vou acabar determinando se eu vou ficar enroscado na vida ou se eu vou ser livre na vida. Se eu vou experimentar a vida de Deus na minha vida ou se eu vou experimentar morte na minha vida. Mais um texto bíblico. Há um texto bíblico que mostra uma recomendação àqueles que se converteram. Quando você se converte ao cristianismo, você se converte ao discipulado de Jesus, você passa a seguir Jesus, Uma área que você tem que fazer é renovar sua mente, renovar sua maneira de pensar. Parar de pensar como você pensava antes e assumir uma nova maneira de pensar. E dentre elas, você precisa aprender a linguagem do reino de Deus. A Bíblia diz que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você mudou de nação. Como você mudou de nação, você precisa agora falar a linguagem dessa nova nação. E a linguagem dessa nova nação é diferente. E nós precisamos reeducar a nossa linguagem para falar a língua, o idioma dessa nossa nação. Vamos ver no texto de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 29 ao 31, diz: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim como toda a malícia. Algumas coisas desse texto é que bem no meio ele fala: não entristeça o Espírito de Deus. E como é que eu entristeço o Espírito Santo? O próprio contexto anterior e posterior está falando: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. A expressão ali traduzida para nós como torpe, na língua original, no texto grego, é peixe podre. Não saia da sua boca nenhuma palavra que contamina. Não saia da sua boca nenhuma palavra que cheira mal, que provoca algo ruim, que azeda o coração dos outros. E mais adiante ele fala: longe de você toda gritaria, longe de você toda ira. Em outras palavras, mude a sua maneira de falar se você não quer entristecer o Espírito de Deus. O que Deus está fazendo agora é que Deus está moldando o que Ele criou em você. Uma vez disseram para Michelangelo como é que ele conseguia fazer aquelas esculturas fantásticas como as que ele fez. E ele, com toda simplicidade, respondeu o seguinte: quando eu olho para este bloco aqui, desta pedra, eu vejo a pessoa presa lá dentro. A única coisa que eu faço é ajudá-la a sair de lá. Da mesma maneira, Deus olha você e enxerga em você coisas que talvez nem você mesmo consiga enxergar em você. E agora, pela palavra de Deus, ele começa a moldar aquilo pelo qual ele criou você para ser. Ele começa a trabalhar em você, contrariando muitas vezes palavras que foram ditas contra você, contrariando até o que você pensa de você mesmo. Deus vai mudando, e ele pede para você: mude também a sua linguagem, porque da mesma forma como a palavra de Deus faz isso na sua vida, a palavra de Deus em você, dita através de você, tem muita eficácia na sua mente e na sua vida. O seu próprio modo de falar, ele pode te jogar para baixo, ou ele pode te levar a fazer bons amigos, ele pode te levar a quebrar relacionamento. Note, coisa boa ou mal, bênção ou maldição, bem ou mal, vida ou morte, estão no poder da língua, mas tudo é uma questão de escolha. Eu decidi mudar minha maneira de falar, eu decidi ser a pessoa que Deus me chamou para ser. É importante a gente falar do que Deus faz na nossa vida mais do que coisas ruins que aconteceram na vida da gente. Muitos anos atrás, nesse ímpeto de evangelismo da igreja, era muito comum, tanto nos cultos quanto nas pregações que a gente fazia ao ar livre, contar testemunhos. E esses testemunhos, na sua maioria, contavam muito, por falta de instrução, talvez, a gente contava mais o que o diabo fez na vida da gente do que o que Deus tinha feito. Então, as pessoas iam dar testemunhos, às vezes contavam: não, porque eu era um ladrão e eu roubei, eu matei, e contava aquelas histórias todas, e a polícia, quase que eu ia morto. Tá? Aí um dia alguém pregou o evangelho e me converti, aleluia, e todo mundo vibrava. Mas passou um tempão contando só do mal que acontecia na vida da pessoa. Me lembro até uma vez que a gente, adolescente, saía para pregar em tudo quanto é lugar, E eu acreditem, eu era muito tímido, não sabia falar em público, tinha maior vergonha de falar em público. E um dia, em plena assim, praça pública, tal, alguém chegou assim e falou: dá o teu testemunho, Anésio. E testemunho, assim, eu nunca tinha desviado da igreja. Eu nunca matei, nunca roubei, eu não tinha nada de espetacular para falar, assim, que esse pessoal falava, né? E eu apenas, nem sei o que eu contei lá naquela hora, eu sei que quando eu terminei não teve graça nenhuma que eu falei. Mas não é assim que Jesus ensina. No livro de Marcos conta que Jesus atravessou da região da Galileia, foi para a região de Decápolis e lidou ali com um homem que é o caso na Bíblia Sagrada mais aterrorizante de uma pessoa possessa por demônios. Um homem estava completamente louco, andando pelos sepulcros, quebrando cadeias que o prendiam. E esse homem, quando é defrontado ali com a autoridade de Jesus, ele é completamente livre daqueles demônios. Depois a Bíblia diz que aquele homem estava são, salvo, inclusive trocado de roupa e tudo, ali aos pés de Jesus. Quando Jesus mostra que está indo embora de Decápolis, voltando para Galileia, o homem quer seguir a Jesus, Jesus diz não. E Jesus fala assim para ele: volte para os seus e conte o que Deus fez na sua vida. Jesus não chegou assim e falou para ele: conta como era difícil ficar ouvindo aquelas vozes, conta como foi difícil aqueles demônios que te possuíam. Jesus falou, em outras palavras, Jesus virou a página, falou: acabou, teu sofrimento acabou, você está livre agora, conta o que Deus fez na sua vida a partir de agora. E esse homem saiu contando tanto sobre o que Jesus fez na vida dele, que mais adiante, se não me engano, já no capítulo 8 de Marcos, quando Jesus volta naquela região, tinha uma multidão que foi ver Jesus, provavelmente trazida por esse homem, pela influência do que aconteceu na vida dele. Meu irmão, talvez na sua vida você passou por crises terríveis. Pode ser que você enfrentou situações de que quase morreu. Pode ser que você enfrentou situações que talvez você foi traída, você foi traído, foi abandonado pela esposa, pelo marido, teve que se virar sozinho. Talvez você passou situações difíceis, talvez você passou de situações de um desemprego, de uma crise financeira. Mas, meu irmão, se você tem um encontro com Jesus, a partir de agora, vire essa página e comece a falar do que Deus fez na sua vida e do que Ele está fazendo na sua vida. Vai renovar a tua mente. Você não pode ser marcado pelas falhas do passado, pelas crises do passado. Passado já foi, não dá mais para resolver, passado já foi, vamos seguir agora, tem uma nova experiência para você ter com Deus agora. Aprenda a recontar a sua história, aprenda, aliás, eu vou até usar um termo, você vai aprender a editar a sua história. Sim, isso mesmo, eu vou te contar, por exemplo, a história de José, conhecido como José do Egito. José, ou assim conhecido como José do Egito, é mais um daqueles personagens da Bíblia, como eu disse sobre Jó aqui no domingo passado. Eu não acredito em azar, mas José era azarado. Meu Deus do céu. Gente, tudo deu errado na vida desse menino. Quando o menino ainda, ele era um sonhador. E nesses sonhos que ele tinha, que ele contava, começou a despertar inveja por parte dos irmãos. A inveja, na verdade, provocada por uma má educação do pai, que tinha o filhinho predileto dele. Ali dos 12, ele era o predileto do papai. E José ganhou uma roupa diferente dos irmãos. E os irmãos, morrendo de inveja um dia, ainda mais quando José veio com a seguinte história, que teve um sonho, e nesse sonho ele via assim as estrelas, o sol e a lua se dobrando diante dele. Aí os irmãos: ah, você está com coisa agora, que nós, seus irmãos, e a mãe e o pai vão se dobrar diante de você. Enfim, um deles, já não aguentando mais, queria matar o José, e o irmão mais velho, para tentar livrar o José da morte, bolou um plano. Pegou a roupa do José, mataram um animal, pegaram o sangue do animal, passaram na roupa dele toda rasgada, foram apresentar para o pai como se José tivesse sido despedaçado por um bicho e venderam José como escravo para uns viajantes que passavam por ali. Nunca mais, até então, né, veriam José, assim entenderiam. José depois é vendido novamente como escravo, para uma outra pessoa. Nesse outro lugar, ele se torna uma pessoa proeminente, porque ele era bom, um rapaz bom, serviu muito bem. E este homem, que era um homem rico e ligado também à alta cúpula do governo, Potifar, era o seu nome, coloca José como sendo um dos, vamos colocar assim na nossa linguagem de hoje, um gerente da fazenda do Potifar, de todos os bens do Potifar. Depois que ele cresceu bastante ali, a mulher do Potifar cresceu os olhos para cima dele. Numa tentativa de sedução, José escapa, a mulher fica com uma parte da roupa dele nas mãos e começa a gritar, dizendo que foi ele quem tentou seduzi-la e agarrá-la. Potifar acredita na mulher e joga o José para o calabouço. Agora, no caso, ele estava na prisão do Egito, na prisão do governo, um lugar assim, para ser esquecido para o resto da vida. Lá dentro da prisão, ele se torna sempre um cara bom, ganha confiança, inclusive, do carcereiro. E ali dentro ele conhece dois homens que também haviam sido presos e que eram próximos do faraó. Esses homens têm sonho. José interpreta o sonho dos dois, dizendo que um seria morto, mas o outro seria restituído ao seu cargo. José apenas disse para aquele outro, se lembre de mim quando você estiver lá. Dá uma ajudinha, porque senão eu vou passar o resto da minha vida nesse calabouço. Mas o cara esqueceu do José. De fato aconteceu, um foi morto, o outro foi restaurado, mas José foi esquecido. José estava de derrota atrás de derrota, uma coisa errada estando atrás de outra coisa errada na sua vida. Alguns de vocês talvez já passaram isso na vida. É aquela situação, às vezes, no emprego, quando você fala, é agora, é essa empresa, vou crescer e deu errado. Não, vou abrir um negócio e começa e deu errado. E parece que um buraco te leva a outro buraco ainda pior. É uma situação de relacionamento que não dá certo, vem outra, é pior ainda que a primeira. São situações que vão jogando a gente, como diz lá no texto bíblico, como alguém que leva um escorregão numa corredeira, e ali diz, então, que você vai de um abismo chamando outro abismo, né? As ondas das catadupas, né? Assim, a força das catadupas, ou seja, aquela água que vai te dando um rolo, né? Você vai tomando um caldo ali. E a vida, às vezes, vai te levando para esse buraco. Assim estava José. Acontece que o faraó tem um sonho. E nesse sonho do faraó, é aquela história que você conhece de vacas gordas e vacas magras. Você já ouviu essa expressão? Ele teve um sonho, e nesse sonho, sete vacas gordas, sete vacas magras, as magras comiam as gordas, sete espigas gordas, sete espigas magras, as magras devoravam as gordas, e ele não está entendendo tudo aquilo, chama os sábios, ninguém consegue interpretar. E este homem, que tinha sido restaurado lá para o rei, falou, eu conheci um homem lá na prisão. E foi assim, assim, assim que aconteceu, que ele interpretou meu sonho e ele interpreta sonhos. Mande chamá-lo. Chamaram José. É interessante que José já chega não só com a interpretação do sonho, mas já com uma estratégia. Quando chama José, ele fala, vão ser sete anos de grande prosperidade sobre todo o Egito. Mas depois vão vir sete anos de uma fome terrível. Então, o que nós vamos fazer? Vamos construir celeiros, vamos armazenar, 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 porque a hora que a fome vier, nações vizinhas vão vir comprar da gente, inclusive, porque nós vamos ter para dar para os outros. E aconteceu assim. O caso é que o faraó ficou tão impressionado que escolheu José para ser o líder, um governante, de toda a área financeira e de toda essa estratégia econômica, o ministro da Fazenda seria nos nossos dias, lá do Império do Egito. Os anos passaram, a vida tomou outros rumos, e um dia quem que aparece lá para buscar comida? Os irmãos dele, os camaradas lá que aprontaram com ele. O que eu acho interessante é que José tinha nas suas mãos agora uma coisa terrível chamada poder. Ele era simplesmente um dos homens mais importantes do maior império que havia na época. E vem um pessoal lá de uma... Israel ainda era, vamos dizer assim, quase que um vilarejo, uma cidadela. E vem esse pessoal de uma tribo, vamos chamar assim, e eram exatamente os irmãos dele, os traíras, aquele que quis matá-lo, o outro que livrou da morte, mas também aprontou tudo isso com ele, vendendo como escravo, e todo mundo que estava de acordo. Ele tinha poder na mão para vingar desses caras. Ele tinha poder na mão para vingar-se também lá da esposa do Potifar, porque agora ele era maior do que o Potifar, ele poderia. Mas José não faz nada disso. O que José faz é que ele vira a página. Quando ele encontra com seus irmãos, depois de uma trama toda ali que ele faz para trazer ali os seus irmãos, pregando quase que uma peça neles, há um momento que ele não aguenta e ele quer se revelar para os irmãos. Os irmãos não haviam reconhecido, claro, anos depois, não sei quantos anos aqui, 20 anos, 30 anos, não sei quantos anos depois, além das diferenças de feições, os egípcios costumavam se maquiar bastante, né? Os homens mesmo tinham maquiagens, roupas diferenciadas. José já falava em egípcio, não estava falando em hebraico, então eles não tinham como conhecer que era José ali, até por causa da distância que se mantinha dele. E aqui o texto bíblico que eu quero ler para vocês, descrevendo essa história. Esse momento do reencontro dele com seus irmãos, Gênesis 45, versículo 3 em diante. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e os próximos 5 não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Olha que frase. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou o ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa para o meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Que coisa linda! Meu irmão, você precisa refazer a sua linguagem e recontar agora a sua história de uma outra maneira, de uma outra perspectiva. Você percebeu que José editou a mensagem dele? José editou a história dele. Ele fala o seguinte: agora vocês não se aflijam nem se recriminem por me terem me vendido para cá. Ele fala: não, foi Deus que me enviou. Ele editou. Eu não sou um vendido, eu sou um enviado, é isso. Eu não sou um escravo vendido, eu sou um enviado de Deus. É a mesma história, mas essa agora é a sua. Essa agora é a sua. O que as pessoas viam como a sua derrota, o que as pessoas viam como sua miséria, você precisa ver agora como propósito de Deus na sua vida. Não se permita ser lembrado somente por seus erros ou por suas derrotas. É isso que é o tema de hoje. Os seus erros não te definem. Tem gente chata que vai continuar te acusando sobre o seu passado. No caso de José, talvez algum chato diria: é, ele está dizendo que foi enviado, mas que foi vendido foi, isso eu sei, né? Fica lembrando lá do passado da pessoa. Tem gente que tem esse prazer de jogar os outros para baixo, porque ele é tão pequeno diante dos seus próprios olhos que ele precisa rebaixar os outros para ele se sentir melhor. Não caia nessa. Não desça o nível do que Deus colocou você. Seja quem Deus chamou você para ser. Você não é um derrotado, você não é uma falha, você não é uma derrota, você é a pessoa que Deus te chamou para ser. É isso. Reedite a sua história. Suas perdas viraram o quê? Viraram preparação. Seus fracassos, eles viraram aprendizado. Então você precisa se fortalecer emocionalmente, reeditando essas histórias, encontrando propósitos, dando novos significados, até mesmo para a sua própria dor. Dê uma nova interpretação para a sua vida. Para de falar que você foi abandonado por alguém. Fala assim: ele que não reconheceu o valor que tinha em mim, é isso. E mesmo que você tenha cometido um erro, como eu sempre falo, falei no domingo passado isso, cometeu um erro, vai lá, pede perdão, conserta, resolve, mas segue a vida, meu irmão, vire a página, encontre novas palavras para redefinir esse momento da sua vida. De vendido, você muda para enviado. É isso. Uma simples mudança de palavras fez toda a diferença na mente, no coração do José. Ele como que reescreve a história dele. Ele faz uma reposição de imagens na vida dele. Então, por que a gente tem que mudar as nossas palavras? Porque nós precisamos alinhar as nossas palavras de como Deus nos vê. Meu irmão, começa a se ver como Deus te vê. Segundo exemplo bíblico que eu já te contei de José, vou te contar uma segunda pessoa aqui, Gideão. Havia um povo chamado Midianitas, os Midianitas ficavam mais ao sul ali da Palestina, ou de Canaã, no caso, aquele tempo era Canaã. E os midianitas viviam numa terra muito árida. Aquele lugar não era tão bom assim para plantio. Por isso, o que eles faziam é que, em tempos de colheita, eles invadiam regiões do norte, onde era melhor para o plantio, e lá saqueavam os plantios daqueles pequenos agricultores da região. Israel, nesse tempo, estava num momento tribal. Não havia rei, não havia liderança. A nação era basicamente uma nação de camponeses. E esses pequenos produtores, pequenos camponeses, sofriam de tempo em tempo um arrastão pelos midianitas. Gideão morava nessa região. E ele, imaginando que estava fazendo a colheita, imaginando que pudessem ser roubados, ele começa a esconder a colheita lá no lagar, o lugar onde se colocava para amassar vinho, né? Para amassar as uvas e fazer o vinho. Porque, afinal de contas, os midianitas não iam procurar lá na região de uva, porque não era isso que eles iam roubar. Eles iam roubar trigo. Então, ele vai lá, começa a esconder ali o trigo. E uma cena aparece. Essa cena que aparece na Bíblia, ela tem um toque cômico, tá? Talvez na nossa leitura aqui, pela tradução, a gente não percebe. Mas um anjo de Deus chega lá no lugar, senta debaixo de uma árvore gostosa e fica olhando o Gideãozinho, porque é Gideãozinho, porque ele era o menor da turma dele, então é o Gideãozinho. Fica olhando lá o Gideãozinho, se matando de esconder o trigo, e se dirige a ele para falar algo. Olha aqui o que diz o texto, versículo, capítulo 6 do livro de Juízes, versículo 11 e 12. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia a Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Eu acho que Gideão olhou assim para ele e falou: eu? Euzinho? O Gideão até lhe fala: peraí, ó, eu sou. É o seguinte, a menor tribo que tem é a minha. Da menor tribo, a família mais pobrezinha é a minha. E da minha família, de todos os irmãos, eu sou o menor. Você não vê no cara errado? Poderoso guerreiro, o cara é um agricultor. Como assim? Meu irmão, eu te digo uma coisa. Se hoje você, porque aqui, o anjo do Senhor aqui, quando aparece nesse texto, é aquilo que nós chamamos de teofania. É uma aparição do próprio Deus para aquela pessoa. Em outras palavras, meu irmão, se hoje você tiver um encontro face a face com o Senhor e Deus revelar para você o plano dele para a sua vida, talvez nem você vendo o próprio Deus você acredite, que você vai falar, é muito grande para ser verdade, mas eu te digo, esse é o plano de Deus para você. Porque Deus não nos vê segundo as nossas falhas. Deus não nos vê segundo o que nós podemos ou não podemos fazer. Deus não nos vê segundo o nosso tamanho, graças a Deus por isso. Deus nos vê como Ele quer ver, porque foi Ele quem nos criou e nos fez segundo o seu propósito. Então, nós somos o que Deus diz que nós somos. Por isso, nós precisamos alinhar nossas palavras com a palavra de Deus. O anjo parecia estar tirando uma com a cara lá do Gideão, mas Deus via Gideão de uma maneira que ele mesmo não via. Gente, o anjo não mentiu para Gideão. O anjo também não usou de positivismo. Não, o anjo estava falando o que Deus tinha para a vida do Gideão. Meu irmão, você já foi rotulado de um monte de coisa na sua vida. Você já talvez foi rotulado, ah, você é um desajeitado. Não, meu irmão, você é um tremendo líder. Ah, não, você não sabe falar direito. Ah, eu estou aguardando para ouvir ainda suas pregações, meu irmão. Ah, você canta muito mal. Ah, eu quero ouvir uma música sua daqui a algum tempo. Eu tenho certeza disso. O meu irmão começa a se ver de uma maneira diferente, da maneira como tentaram moldar você, da maneira como lançaram palavras como você. Nós precisamos mudar a nossa linguagem para passar a nos ver como Deus nos vê. Pode ser que você esteja vendo como o Gideão se via. Ah, eu sou pequeno. Deus está dizendo, você é grande. Ah, eu sou fraco. Deus está dizendo, você é um poderoso guerreiro. Ah, eu sou sozinho. Lembra a primeira frase? Eu estou com você, disse o Senhor. E como disse um pastor meu uma vez, um mais Deus é sempre a maioria. Aleluia. É isso. Meu querido, Deus tem novos nomes para você. Deus tem novas palavras a teu respeito. Deus tem novos adjetivos sobre a sua vida, sobre a sua pessoa. Quem é você? Fique com expectativa. Se abra para o novo. Talvez você se defina como nervoso. Deus te vê como pacificador. Talvez você se defina como uma medrosa. E Deus diz, não, você é uma grande mulher de fé. Deus te vê diferente, então aprenda a corrigir as suas palavras. No Salmo 121, versículo 1 e 2, o salmista diz assim, eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele se corrige agora. O meu socorro não vem dos montes. O meu socorro não vem de deuses que habitam nos montes. Não, o meu socorro vem do Senhor, que criou os montes, mais do que os montes, criou os céus e a terra. Então, corrija-se. A alma do salmista trouxe conjecturas, trouxe dúvidas, trouxe pensamentos, mas logo ele editou, ele corrigiu a sua linguagem. Ele fez ali uma reposição de cena, inclusive. Não é um Deus de uma montanha, não, é o Deus que criou tudo. Então ele muda, o socorro não viria das montanhas, viria daquele que criou as montanhas, os céus e a terra. Isso não é triunfalismo. Isso se chama fé. Isso se chama fé. Salmo 42, versículo 5. Diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Às vezes a gente se sente assim, não é falando que a gente... Por que você está mal? Por que você está desse jeito? Qual é a resposta que ele fala? Ele mesmo fala para si. Espere em Deus. Amém? Espera em Deus. Fala para você mesmo isso. Espera em Deus. Espera em Deus. Fala os dois últimas linhas junto comigo. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Ele vai vir ao nosso auxílio. Espera em Deus. Espere em Deus. Deixa eu convidar a ficar em pé comigo aqui. Fique em pé comigo, eu vou terminar. Querido, nada disso que você aprendeu hoje vai ser útil se você não colocar em prática. Não basta saber disso, você tem que colocar em prática isso, mudando a sua linguagem, mudando o que você fala de si mesmo. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz: levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levar cativo o pensamento é o que a meditação faz na mente da gente. Algumas vezes criamos fantasmas, algumas vezes ficamos lembrando de coisas ruins do passado para nos desanimar. Talvez você vai tentar um emprego novo e você fala: eu já tentei isso outra vez. Vou fazer uma prova, eu já fui reprovado outras vezes. E você fica se lembrando das coisas ruins do passado. O texto fala: leve esse pensamento cativo. Quando a gente deixa o nosso pensamento solto, sem rumo, é bem provável que eles nos direcione para ideias e perspectivas erradas. Então aprenda a dirigir seus pensamentos. Creia no que Deus fala com você. Conheça a Bíblia Sagrada. Leia os textos das Escrituras. Um texto falou com você, sublinhe aquele texto, guarda no coração, memorize, traga-o à sua mente. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz a palavra de Deus. Pecar é errar o caminho. Eu não vou errar o caminho porque eu guardei a palavra no coração. Destrua os argumentos que são contrários à palavra de Deus na sua vida. Por último, último texto, Colossenses 3, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. As coisas terrenas podem te falar de inflação, de crise, de problema, de doença, de atestado, de diagnóstico médico contrário. Mas as coisas do alto falam diferente. Lá em Joel capítulo 3, versículo 10 diz: digo fraco, eu sou forte. Não é para mentir para você não. Você está chamando à existência as coisas que não existem. Você está crendo contra a esperança, como disse lá sobre Abraão. Você está lançando a palavra criativa de Deus. Não permita ser lembrado pelos seus erros. O seu maior erro não te define. Você não é um fracassado. Você foi um escolhido de Deus. Você não é um vendido como escravo. Você não é isso, não. Você é alguém que faz parte de um propósito de Deus. As pessoas podem às vezes avaliar a sua vida, acusar você. Aliás, tem gente por aí que te acusa tanto, você nem precisa de diabo mais, já tem essa pessoa para te acusar. Mas a quem você vai dar ouvidos? A quem não te conhece, porque essa pessoa não te conhece. Não, mas ela me conhece muito bem. Nem você se conhece muito bem. É melhor você dar ouvidos ao seu Criador, porque foi Ele que te criou. Foi Ele que fez você, Ele te fez com um propósito, Ele não faz nada de errado. Quando Deus terminou a obra na sua vida, diz assim: e viu Deus que era bom. Aquilo que acontece lá em Gênesis é uma profecia para a tua vida. Vai ser assim a sua vida em nome de Jesus. Amém. Vamos manter isso no nosso coração. Vamos ao longo da semana chegar para Deus e dar graças por todas as áreas da vida dele e do que ele fez na nossa vida. Como Jesus disse para aquele gadareno, falou: fala o que Deus fez na sua vida. Fala: Deus, hoje você vai dizer assim: Deus, obrigado. Eu fui para o culto, cantei, estou muito grato ao Senhor, mas o Senhor nesse culto lançou uma semente de fé no meu coração, e a minha vida não vai ser mais a mesma, porque está escrito que a palavra do Senhor não vai voltar vazia. Amém. Que o Senhor fortaleça a tua vida, em nome de Jesus. Põe tua mão no peito. Querido Senhor, abençoa o teu povo, Senhor. Ajuda-nos a mudar a maneira como nós nos vemos. A olharmos para a tua palavra e vermos como o Senhor nos viu, como o Senhor nos criou. Que nossos olhos possam ser abertos, para que não sejamos definidos pelos erros do passado, mas sejamos definidos pelo propósito pelo qual o Senhor nos criou. Que cada irmão e irmã que entrou aqui hoje receba do Senhor o perdão dos seus pecados, a misericórdia e a graça do Senhor que os tirou da velha maneira de se viver, e que agora o fraco diga: eu sou forte. Que o pobre diga: eu sou rico por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Me permita abençoar vocês. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito seja com todos, de agora e para sempre. Amém. Amém. Excelente semana para você. Deus abençoe. Até domingo que vem.